Olá, muito boa tarde a você ligado conosco pelo site Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. Segue a nossa programação ao vivo por aqui nesse dia 29 de março. E o nosso assunto agora é a proposta de uma agenda mais positiva para o agronegócio brasileiro. A gente vê que ainda os produtores brasileiros, além dos seus problemas já conhecidos de um cotidiano, de um dia a dia, de uma rotina pesada, eles ainda têm que criar estratégias para driblar aí alguns problemas que vão aparecendo no decorrer aí da sua atividade. E para a gente tratar desse assunto e poder abordar temas políticos, econômicos e que vão impactar diretamente no seu dia a dia, produtor rural, está conosco o presidente da AproSoja Brasil, Marcos da Rosa, que fala conosco direto de Brasília, para a gente entender, então, qual é essa proposta para a gente desafogar o agronegócio brasileiro. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas mais uma vez.
Alô, Carla, alô, nossos amigos e amigas do Notícias Agrícolas.
Marcos, boa tarde para você, né? Ainda nem te desejei uma boa tarde, é sempre bom ter você conosco, viu?
Obrigado, Carlinha. Você riu bastante antes de nós começar essa conversa, né? Ótimo, você está relaxada, é sinal que a nossa entrevista vai ter um enorme sucesso.
Com certeza, com certeza. Embora o assunto seja muito sério, né, Marcos? A gente tem aí um momento em que o Brasil está passando por uma série de transformações, e o agronegócio ainda recebendo alguns golpes que chegam para o produtor rural com mais uma coisa que ele tem que lidar para poder seguir aí com o seu dia a dia. É mais ou menos isso que a gente vai tratar nessa entrevista, né, Marcos?
Sim, Carlinha. Nós temos os problemas, como você falou, do dia a dia, problema de classificação de sementes, dobro de custos de alguns itens que utilizamos na produção agropecuária. Temos a operação miolo mole dos últimos dias, que uma agulhinha no palheiro fizeram um estardalhaço tão grande que prejudicou diretamente a população brasileira, Carlinha, no sentido de que as vendas de carne diminuíram nesses dias, agora está voltando, graças a Deus, ao normal, mas o produtor está lá sem poder vender, frigoríficos reduziram as escalas, e quando acontece uma situação negativa, todo mundo aproveita para tirar uma casquinha de capital, e quem paga essa conta é o produtor todo dia. Então, além de tudo isso, nós temos vários assuntos aí que nós vamos tocar, que está nos preocupando nesse momento, e nós precisamos uma ação imediata e muito forte de todas as associações que representam a sociedade brasileira dentro da agricultura e da pecuária. Aí sim, nós estamos precisando que hoje o agronegócio engaje com nós numa grande luta para nós sairmos do país primitivo, que foi demonstrado aí nessa semana passada, e nós estamos num país primitivo, um país que não preserva o cidadão, um país que preserva até o recurso externo para várias atividades, principalmente nas ambientais, nas indígenas, e nós estamos ficando para trás nesse processo de revolução mundial.
Marcos, vamos entender então, você está em Brasília e depois dessa semana conturbada pela qual passou, né, esses dias, quase duas semanas conturbadas pelas quais passou o agronegócio, você colocou aí na mesa uma proposta para realmente dar um basta a essas questões que ainda atravancam o agronegócio brasileiro, não é isso, Marcos? Em suma?
É isso, Carlinha. A política partidária brasileira, ela atrapalha muito o crescimento e o desenvolvimento do país e não está nos deixando ter um projeto de nação brasileira. Dentro disto, foi o que nós nos pronunciamos aqui ontem para várias entidades, nós estamos numa crise de produção. Nós estamos com os armazéns cheios, sem preço nesse momento. Está vindo aí, pelas chuvas que têm acontecido, uma bela safra de milho, uma bela safrinha de milho que se torna, quando chove muito bem, se torna uma safra. Os preços caindo, as cidades aonde, eu vou dar o exemplo aonde eu moro, que é lá em Cararana, aquela região do Vale do Araguaia, Xingu, A gente passou pela rodoviária de Água Boa, vindo aqui para Brasília, pela rodoviária Nova Chaventina, e as lanchonetes das rodoviárias estão algumas fechadas e outras fechando, porque as pessoas até lotam os ônibus, mas não param para comer lanche, e os proprietários estão sem dinheiro para pagar o aluguel, por exemplo. Quer dizer, já estão produzindo não o suficiente para cobrir os custos, igual está na propriedade rural. E assim como a gente viaja há muitos anos e conhece muita gente, um dos taxistas, amigo nosso, nos falou: ó, Marcos, uma viagem regular de táxi regular era R$ 100 por dia. Hoje, se fizer R$ 100 por dia, a gente está levantando a mão para o céu e agradecendo. Quer dizer, está tendo um empobrecimento nosso, do brasileiro, que não está sendo sentido, ao contrário do que está se divulgando, que nós estamos saindo da recessão. Então, por esses dois exemplos, pode ser que eu não esteja no meu juízo normal, mas eu estou muito preocupado, muito triste com essa situação, e nós temos que mudar a política partidária brasileira do toma cá, dá lá pelo voto. E o voto que acontece no Congresso, ele é feito para resolver leis que atrapalham o país. Então, o parlamentar que foi eleito, ele foi eleito na responsabilidade de representar a sociedade e não representar o plano de poder dele. E esse plano de poder está atrapalhando o país nesse momento extremamente delicado do país. Não permitindo que nós avance, que nós desenvolva, e as pessoas de bem que procuram trabalhar como cidadão, como funcionário público, olhando para frente, olhando para o futuro, não são em número suficiente para vencer aquelas que têm a má índole, aquelas que querem o poder pelo poder, e aquelas, inclusive, que estão indo para a cadeia aos poucos aí todo dia, Carlinha.
Marcos, essa semana o João Batista Olive fez um editorial aqui no Notícias Agrícolas, chamando a atenção exatamente sobre essa questão, dizendo que não é a carne do Brasil que é fraca, né, mas sim a moral e a ética. Você acha que a principal crise que o país vive nesse momento é justamente essa, uma crise ética, uma crise de moral nesse momento é a pior crise que o Brasil vive?
As pessoas que vivem do dinheiro público, Carlinha, elas deviam, nesse momento, depois de todo o desvio de verba pública, a roubalheira mesmo, que tá comprovado aí, as pessoas estão na cadeia, estão indo para a cadeia. Depois de tudo isso, as pessoas que estão ainda nos poderes legislativo e executivo são as mesmas aquelas que permitiram que essas coisas acontecessem. Estão querendo que nós, a população brasileira, pague a conta de novo. Desviaram, levaram nosso dinheiro e estão querendo arrancar de nós mesmos de novo. Não é possível isso. Então, é uma crise de moral, é uma crise ética, e assim, vou repetir, na minha opinião, claro, o que deveria ter mudado é que essas pessoas deveriam enxergar que nós precisamos de um projeto de nação brasileira. Um projeto de nação é a preservação da sociedade. Estão assaltando lá na nossa propriedade, prendendo as pessoas num banheiro, 10, 15 pessoas, levando os insumos, levando o trator, todo dia tem um assalto. Quer dizer, além de tudo isso, não tem dinheiro nem para nossa segurança própria. E o poder constituído hoje, executivo e legislativo, principalmente, e até o judiciário, porque o judiciário às vezes toma medidas que esquece que tem medidas que obrigam a prefeitura, o Estado, gastar um dinheiro por lei, por decisão judicial, mas que não estava no orçamento, prejudicando a escola, prejudicando a segurança, prejudicando todo mundo. Então, as pessoas não conseguiram se voltar para enxergar um Brasil que precisa de muito suor, precisa de muita dedicação e precisa, assim, de muito das pessoas dizer: ó, eu sou funcionário público, se eu estou aqui, tem alguém trabalhando, pagando imposto, inclusive eu, que sou funcionário público, também pago imposto, para ser aplicado nas necessidades do país. Então, é uma crise ética, é uma crise de moral. E assim, Carlinhos, eu ouvi de um jornalista amigo há alguns anos que ele disse que uma nação só muda quando há uma guerra civil ou uma catástrofe climática muito grande. E nós, no Brasil, não vamos, acredito que não vamos passar por isso aí.
Marcos, a gente passou por um processo de impeachment. A presidente Dilma saiu, chegou o presidente Michel Temer, e a gente viu essa situação, né, é um processo delicado também para qualquer nação que passe por um processo como esse, e a gente viu isso acontecer, e mudaram, claro, as lideranças nas principais, né, nas duas casas do Congresso Nacional. A forma de governar algumas frentes também mudou. Como é que você, como liderança do agronegócio, avalia o governo brasileiro nesse momento? Avalia a maneira como as coisas estão sendo conduzidas a partir de agora?
Carlinha, continuamos aí.
Marcos?
Tudo certo aí, Carlinha?
Tudo certo, tudo certo.
Ah, nós continuamos, como eu falei há pouco, no toma lá da cá pelo voto, nas votações necessárias que precisam aí de mudança, de várias mudanças que estão ocorrendo, a previdenciária, a tributária. E aí, nós caímos nesse problema de que o governo tem que administrar, dando cargos para os partidos. E aceitando as exigências dos partidos, que isso encarece o Brasil, não podendo haver cortes em despesas desnecessárias por causa do troca-troca e do toma lá da cá, para que ocorra o voto. Então, vem toda aquela história que a gente acabou de conversar aqui um pouquinho para trás. Então, isso não mudou, isso não mudou. O que nós queremos nesse momento, atividade agropecuária, é estancar todos aqueles problemas que vêm há muitos anos pelos escalões que compõem IBAMA, INCRA, FUNAI, e Ministério do Meio Ambiente. Não houve essa mudança dentro dessas autarquias e desse ministério, daquela visão de futuro, daquela visão de cidadão e daquela visão de projeto de nação. O IBAMA, nesse momento, esteve no Pará e está indo para outros estados, fechou frigoríficos, dizendo que os frigoríficos estavam comprando gado de áreas embargadas. Agora, no frigorífico não entra animal sem guia de trânsito animal. Então, se o cara tem o GTA, que é a guia de trânsito animal, é legal, não é ilegal, e fecharam alguns frigoríficos e estão descendo, parece que para o Mato Grosso, olhando áreas de amortecimento de áreas de preservação. Quer dizer, estão refazendo alguns trabalhos, o IBAMA mesmo refazendo alguns trabalhos que é a função que fica dúbio, mas é a função do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura fez o trabalho e passa o IBAMA fazendo de novo, inclusive em indústrias, vindo com poder de arma, colocando multas. Quer dizer, vem encarecendo o processo produtivo de uma maneira desastrosa no momento em que nós precisamos avançar e da economia. Então, é nesse sentido que eu conversei aqui e pedi que as entidades nos acompanhem a ter uma conversa com o presidente Temer, junto com o presidente Blairo Maggi, que vem desempenhando um ótimo papel, está aprovado aí pelo que aconteceu nas últimas 2 semanas, e junto com o ministro do Meio Ambiente, para nós colocar todos os gargalos das coisas que não avançaram, estão nos atrapalhando, está nos encarecendo, para deixar nós com tranquilidade e com mais segurança dentro das propriedades, que da maneira que está, não podemos confiar. Quando você vê, chega lá funcionários públicos com metralhadoras entrando, tratando todo mundo como bandido e ainda aplicando multas e etc. Então, não andou os desembargos das propriedades, não revogou aqueles decretos que criaram as últimas 30 áreas indígenas injustamente, não se fez um trabalho lá na FUNAI, onde tem antropólogos que são comprados com dinheiro internacional para fazer, não fazer o trabalho, o trabalho profissional, é fazer o trabalho mandado, né, que é para atrapalhar o Brasil e não crescer e tirar propriedades de produtores, propriedades que estão produzindo, que estão ativamente produzindo grãos, carnes e etc. Então é nesse sentido ontem que nós pedimos para mostrar a força da agricultura e pecuária brasileira, aquela agricultura e aquela pecuária que foi anunciado mesmo antes de plantarmos, que seria super safra, quer dizer, precisava se anunciar que era uma super safra para diminuir a inflação do país, mostrar que o país estava crescendo, e nós nem tínhamos plantado, e isso, inclusive, anunciar super safra antes do momento de saber como é que vai ser clima, como é que vai ser plantio, é uma maneira de pressionar preços para baixo e nos deixar mais na berlinda ainda do que nós estamos, Carlinhos.
Marcos, olha só, você pontuou algumas questões aí bastante importantes e que já vem se arrastando no agronegócio já há algum tempo, sem trazer essa segurança que o produtor precisa para continuar produzindo. A primeira delas, eu acho que, e a que pega mais nesse momento, é a questão do Ibama fazendo esse trabalho nos frigoríficos do Pará. Foi isso que você me disse, né?
O Pará vai para outros estados também. Estão andando, inclusive, com caminhonetas novas. Lá no Pará, eles chegaram com caminhonetas com 1.000 quilômetros apenas. Estão equipados para fazer um trabalho que não é... Não é o momento de fazer o trabalho. Nós passamos recentemente pela nova lei ambiental, passamos pelo CAR, que não funciona, o sistema federal não está funcionando, não estão saindo as licenças que nós precisamos em função disso, tem desembargos de propriedades que estão embargadas irregularmente, que não foi resolvido. Então não é o momento do Ibama estar saindo e fazendo essas coisas. O Ibama tem que ir aonde é ilegal, aonde realmente as coisas... E você sabe aonde que tem ilegalidade, né? Tem que ir lá, aquilo lá. Agora, as outras coisas que têm pendências e não estão resolvidas e as pendências são injustas, eles não podem fazer o que eles estão fazendo, Carlinha.
Marcos, na questão das demarcações de terras indígenas ou consideradas indígenas, como é que a FUNAI ou como é que as coisas estão caminhando nessa frente para que a gente tinha muitos decretos que estavam sendo revisados, algumas portarias foram colocadas e depois revogadas, quer dizer, o comando da FUNAI e o desenrolar dessa situação também está bem confuso agora, né?
Então, Berlinha, é isso que nós precisamos sentar com o presidente Temer e mostrar, porque ele não conhece essas realidades, ele não é um homem que... Ele até diz que ele é do campo, mas a vida dele, ele é um advogado, a vida dele é urbana. Então, às vezes, ele não tem nem ideia dos prejuízos que essas autarquias e esse ministério estão nos causando num momento de grandes dificuldades. Então é isso, é exatamente isso que você falou, é isso que nós precisamos lá sentar, mostrar o preto no branco, levar nosso corpo jurídico, levar nosso corpo técnico. Presidente, está acontecendo isso, isso se resolve dessa maneira que são, você falou algumas portarias aí, algumas coisas, é isso, é exatamente isso que ontem que a gente fez uma grande reclamação e tenho certeza, nós temos motivo para parar a produção no país nesse momento. Nós temos motivo para trazer as lideranças aqui para Brasília, trazer um grande volume de pessoas para mostrar as dificuldades que nós estamos passando nesse momento. Porque senão, Carlinha, fica lá aquela propriedade individual, sozinha, sofrendo, o vizinho já não teve problema, e o problema do vizinho pode ser o meu amanhã. Então nós temos que aparar essas arestas e nós só conseguimos aparar se for conversar olho no olho e mostrar a nossa dificuldade, a nossa desilusão com o que está acontecendo e também o nosso empobrecimento. Esse é o pior de tudo, é o empobrecimento.
Marcos, me diga uma coisa, na sua concepção, na sua opinião, de onde vem principalmente essa pressão dos grandes governantes ou das altas lideranças desse país? De onde vem principalmente a pressão sobre o agronegócio com todos esses gargalos que você acabou de citar para a gente?
Carlinha, nós temos as pressões normais do dia a dia, que é uma lei trabalhista ineficiente, que só atrapalha e cria despesa para a produção rural. Nós temos a questão tributária, que é ineficiente. Nós temos um país que gasta aonde não deveria ser, não tem nenhum retorno, tem como cortar gastos. Esse acho que é o item principal nesse momento. Hoje ou amanhã vai ter uma vai se retirar algumas isenções que existem para se arrecadar mais impostos. Não é o momento para isso, é o momento para cortar gastos onde não foram cortados. Esses dias, o Ministério da Pesca, que tinha vários problemas quando o presidente Temer assumiu, tirou por pressão política de dentro do Ministério da Agricultura, levou para outro ministério que não tem nada a ver com o Ministério da. Não é com o Ministério, não, nada a ver com a questão aí da atividade pesca, né? Então, tem assim, o passado continua presente, nós não queremos o passado presente, nós queremos o futuro presente. É isso, acho que isso resume tudo isso, Carlinhos.
Exatamente. E Marcos, qual a proposta a partir de agora, então? Foi feita como você colocou, né, essa grande reclamação. Agora, qual é o próximo passo? Como é que esses líderes têm que se organizar? Como é que a ProSoja Brasil vai começar a atuar para fazer com que esse movimento comece a ganhar força, a rodar e a chegar, portanto, a essa reunião com os ministros envolvidos, principalmente com o presidente Temer?
Carlinha, esse não é um papel da ProSoja Brasil. Esse é um papel que a gente exerceu ontem, porque exatamente por não ver ninguém se mexendo trabalhando nesse sentido. Esse é um papel da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional da Indústria, em agregar os seus associados, chamar as associações. No caso, pode ser que nós até sejamos a maior associação por ter a maior área agrícola do país com soja, que são 13,5% do território nacional, se sentimos nessa obrigação de tentar puxar essa frente. O que precisamos a partir de ontem é as adesões. Olha, vamos lá, quem que vai? Vamos, é isso, tá bom. Vamos lá marcar quantas entidades temos aqui. Nós precisamos que a indústria esteja conosco, a indústria de máquinas, a indústria de óleos vegetais, todas as indústrias das quais nós somos ou clientes ou fornecedores, as multinacionais que atuam no país, BASF, Bayer, Syngenta, e Dow, todas, nós precisamos de todo o setor que é movido pela agropecuária brasileira se juntem a nós para nós tomarmos essa atitude. Então, a partir de ontem, estamos aguardando. Eu não recebi nenhuma ligação de nenhum presidente, de nenhuma associação, nem dos que estavam conosco até agora. Estou aguardando. Aí, se não aparecer ninguém ligar a partir de segunda-feira, a gente vai, por força da ProSoja Brasil, chamar os presidentes das AproSojas estaduais aqui em Brasília, para nós dar seguimento nessa conversa. E outra, quando eu chamar aqui os presidentes da ProSoja Brasil, eu posso ser voto vencido nas atitudes que a gente quer tomar. Mas fizemos a obrigação de cidadão, demos o berro. Escrevemos isso, está escrito, estamos aguardando as adesões, Carlinhos.
E não dá tempo de esperar as eleições de 2018, né, Marcos? Esses são problemas urgentes, precisam, portanto, de
Não,
soluções urgentes.
não. Nós temos que tornar a próxima safra viável, Carlinhos. Temos aí um problema de crédito, tivemos prorrogações no ano passado, tem produtores que não vão conseguir acessar recursos controlados. Está aí, nós estamos aí num momento muito complicado. É um momento assim, eu chamo esse momento aqui que nós devíamos estar em guerra. É um momento de guerra. Se nós não nos unir, ou assim, Carlinha, se não aparecer ninguém, eu estou errado, infelizmente. E é isso que eu estou enxergando e estou muito desiludido. Não brinquei contigo bastante aí antes da nossa entrevista, que é para a gente ter um pouquinho de alegria, porque o dia a dia está muito difícil. E um homem não deveria perder as esperanças em ter um país coerente, um país de cidadão, um país que seja nosso, do cidadão brasileiro. É isso que está em jogo nesse momento. E infelizmente, eu expressei isso para um bom número de pessoas. E vamos ver o que vai acontecer de hoje até sexta-feira. Acredito que tu vai fazer outras entrevistas, você vai nos ajudar a instigar, os líderes aí do país, para ver que rumo que a gente vai tomar a partir da próxima semana.
Na sequência, Marcos, a gente vai conversar com o representante da CNA sobre a questão da terceirização, que é um assunto que também vem sendo debatido no Congresso, vem sendo votado. É um assunto que gera muita polêmica na sociedade civil, inevitavelmente. É mais um item para essa pauta, né, Marcos?
Sim, e sobre esse assunto eu não tive oportunidade, até vi o presidente João ontem pela tarde numa reunião da Câmara Setorial de Grãos que tinha lá na CNA, mas eu não conversei com ele sobre esse assunto. Eu quero ver se ainda durante o dia eu consigo conversar pessoalmente com ele.
Sem dúvida. A gente com certeza vai voltar a se falar, Marcos. O espaço do Notícias Agrícolas está aberto, como sempre, para a ProSoja Brasil, para as demais lideranças do agronegócio, para que se manifestem, para que façam sua adesão a essa sua proposta, que realmente chega num momento de crise, né, Marcos? E precisa ser realmente fortalecida para que os problemas comecem a ser resolvidos e não mais protelados, não é isso?
É isso, Carlinhos. Estamos aqui, a gente tem coragem para isso, estamos à disposição. Se é isso que o Brasil quer, vamos em frente. Se não for isso, a minha voz vai ser mais uma voz calada entre tantas que ocorreram no passado.
Que não seja, viu, Marcos? Tomara que não seja, a gente vai conseguir reverter essa situação. Marcos, muito obrigada pela sua presença, principalmente pela sua coragem. A gente está aqui mais uma vez de portas abertas. Volte quando quiser. E mais uma vez agradeço a sua participação, o seu tempo e principalmente a sua disposição em dividir isso com a gente.
Obrigado, Carlinha, e obrigado a todas as pessoas que têm paciência de nos assistir.
Obrigada, Marcos. Bom trabalho, boa tarde para você. Até mais.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom, você viu então, portanto, as palavras do presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa. É um momento de crise. O Marcos vinha conversando com a gente que realmente é uma das crises mais sérias no agro já há algum tempo. É, muita atenção, porque todos esses problemas acabam culminando, como o Marcos falou, né? Uma crise de produção, armazéns cheios, preços em queda, principalmente dos grãos nesse momento, e tudo isso vai precisar redobrar a atenção. Então, líderes do agronegócio, atentos a essa proposta, entre em contato com o Marcos da Rosa, com a ProSoja Brasil, para que a gente possa então dar força a esse movimento e trazer realmente soluções efetivas e que possam trazer de volta a força do agronegócio brasileiro. Fique conosco, porque na sequência da nossa programação, como eu já adiantei, a gente conversa com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, para tratar da lei da terceirização. É um instante só, a gente volta já já.
Thank you.